Cara.
É, obrigado aos ouvintes da Rádio Tabajara. É um prazer estar aqui colaborando.
Hernani, como é a rotina dos motoboys? Qual o maior desafio que vocês encontram no dia a dia?
Olha, o nosso maior desafio é a questão de segurança. Vem crescendo muito a questão de roubos e assalto com motocicleta e muitas das vezes nós somos confundidos com meliantes. Tem muita gente boa, muito trabalhador, muitos homens e mulheres dentro da nossa categoria, mas infelizmente uma boa parte das facções usa a motocicleta para cometer crimes, né? E aí a sociedade confunde. É, muitas vezes nós pagamos um preço muito alto com relação a isso. Não só a questão de segurança, como vem também a questão dos acidentes. Enquanto a entidade qualifica, o sindicato qualifica os trabalhadores, qualificando, dando palestras, trabalhando com relação à política econômica, de um salário digno, de um aluguel de moto que não existia, através da entidade passou a ter, a questão do seguro de vida, seguro de roubo e de batida de moto. Então, enquanto a entidade trabalha para valorizar e pagar e remunerar bem esses trabalhadores, atrás dos seus direitos, vem o outro lado, que as empresas não reconhecem, as empresas não querem qualificação, porque, inclusive, essas empresas de aplicativo, quanto pior, melhor, né? Aumenta as demandas. Então, enquanto a gente faz realmente um trabalho correto e bom, que vai refletir a questão de segurança no trânsito e para a sociedade, a gente sente se enxugando gelo, que do outro lado as empresas não valorizam e querem a categoria fragilizada, porque para eles, quanto pior, melhor.
E em relação ao trânsito, né? O uso do corredor entre os carros ali sempre gera atrito e muitas vezes termina com acidente. De um lado, os motoristas eles reclamam dos cortes bruscos, do outro, os motoboys reclamam da falta de seta e do desrespeito de quem fecha o espaço de propósito. Como o senhor avalia esse cenário aqui em João Pessoa?
Olha, o que está faltando nesse cenário é realmente qualificação e fiscalização, porque se puxar para os nossos filiados e esses trabalhadores que a gente qualifica, trabalhador nosso, um filiado nosso, vai discutir no trânsito, ele é preparado para isso. E o que está acontecendo, não só em João Pessoa, no Brasil em si, é muita gente utilizando motocicletas sem nem sequer ter habilitação. E João Pessoa, cada dia cresce isso. Basta você observar os bairros de João Pessoa. Tem a cultura do interior. O interior, o motociclista não quer usar capacete, não quer tirar uma habilitação. Então, vem para João Pessoa, fica nos bairros utilizando a motocicleta sem nenhuma preparação, sem nenhuma qualificação. Aí, realmente, é pedir para se acidentar, porque além do acidente físico, vem um acidente mental, né? A categoria termina pagando o preço por conta daqueles indivíduos que não querem se qualificar. Eles crescem nos bairros. Isso não é normal. Ter os bairros com a cultura de que não usa capacete, de menor tem que usar moto, é criança tem que usar moto, não é bem assim.
Essa foi a nossa conversa com o Hernani Bandeira, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores com Motos de João Pessoa. Hernani, muito obrigado pela disponibilidade.
Muito obrigado a todos os ouvintes da Rádio Tabajara, a você jornalista, um forte abraço e nós estamos aqui à disposição de todos.
Volto com vocês no estúdio.
6h45. Obrigado, Felipe Lima, que entrevistou aí o Hernani Bandeira, é um motoboy, falando sobre os riscos de acidentes de motocicletas. E sem sair totalmente do assunto, vamos saber agora sobre o balanço de uma operação de motopoliciamento da Polícia Rodoviária Federal da Paraíba. A operação aconteceu na região metropolitana da capital entre 13 e 14 de julho e resultou em 1.221 autos de infração. Vamos ouvir um áudio do inspetor da PRF, Victor Freitas.
A Polícia Rodoviária Federal realizou a fase 3 da Operação Nacional de Motopoliciamento 2026 na Paraíba. Entre os dias 13 e 24 de julho, a ação concentrou a fiscalização nas BR-101 e 230, no trecho da região metropolitana de João Pessoa, áreas com intenso fluxo urbano e alto índice de acidentes envolvendo motociclistas. Durante os 12 dias de operação, a PRF fiscalizou 534 pessoas e 477 veículos, além de realizar 270 testes de etilômetro. No total, foram lavrados 1.221 autos de infração, recolheram-se 99 veículos e 157 CRLVs. Entre as infrações mais recorrentes está a condução sem habilitação. 126 pessoas foram autuadas nessa condição. Registraram-se ainda 111 veículos não licenciados e 102 com placas fora do padrão CONTRAN. A PRF também flagrou 23 motoristas usando celular ao volante e 8 ocupantes de motocicletas, entre condutores e passageiros, sem fazer o uso do capacete. Ao todo, 4 pessoas foram detidas por crimes diversos.
Muito bem, são 6 horas e 47 minutos. A gente sai agora do assunto de segurança no trânsito, pessoal, para falar sobre direitos humanos. Olha só, em um caso incomum que aconteceu em São Paulo, uma mulher teve o pedido de tirar o nome da mãe do registro civil negado pela justiça.
Vanessa Queiroga conversou com a advogada Bruna Freitas para entender como funciona esse tipo de processo para a retirada do nome de um dos genitores da certidão de nascimento. Vamos ouvir.
A primeira vara da Família e Sucessões de São Vicente, em São Paulo, negou o pedido de uma jovem para excluir o nome da mãe do campo de filiação no registro de nascimento dela. A autora da ação relatou ter sido vítima de graves violações de direitos fundamentais cometidas pela mãe biológica, incluindo tortura, exploração sexual e abandono afetivo. Segundo a sentença, o registro civil deve refletir a realidade biológica e histórica da origem da pessoa, razão pela qual a maternidade biológica não pode ser retirada do documento fora das hipóteses previstas em lei, como a adoção. Nós vamos conversar agora com a defensora pública Bruna Freitas, que atua na Vara da Infância de Patos, aqui na Paraíba, para entender mais sobre essa questão da filiação no registro civil. Seja muito bem-vinda, doutora Bruna.
Muito obrigada. Alô a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui na Rádio Tabajara.
É possível saber quanto representa no judiciário brasileiro os pedidos de retirada de um dos genitores do registro civil? É mais do pai ou mais da mãe?
Bem, na prática, é muito mais comum as pessoas buscarem a própria defensoria pública, o eventual advogado, buscando ajuizar ações para retirada do genitor em documentos pessoais, ou até mesmo do próprio sobrenome, seja no documento, o RG, o CPF, a certidão de nascimento. Isso porque, no que se refere ao vínculo da genitora, há aquele vínculo biológico de forma que se comprova com maior facilidade do que a paternidade, que por vezes é até mesmo pelo exame de DNA. Dessa forma, é comum casos onde as pessoas requerem a retirada do genitor, seja pelo abandono afetivo, seja porque posteriormente se rompeu ali eventuais laços afetivos após algum exame de DNA que se descobriu a negativa de paternidade, por diversos outros motivos. Então, na prática, de fato, é mais comum o pedido em relação à retirada do nome do genitor nos documentos pessoais. O que não significa que possam haver casos dos quais a pessoa requer a retirada do nome da genitora. A exemplo do caso Heloísa, que representou ali, né, uma situação de grave vulnerabilidade, diversos abusos e violências sofridos pela Heloísa por parte de sua mãe, o que gerou nela o não reconhecimento daquela pessoa, de sua genitora, como uma mãe da qual ela se sentiria à vontade, então, de figurar ali como sua genitora nos seus documentos pessoais, como certidão de nascimento, RG e tudo mais. Em relação ao caso de Heloísa, eu preciso deixar bem claro que Heloísa conseguiu mudar o próprio nome, o prenome e também o sobrenome. O que a decisão judicial determinou que não se poderia, então, mudar o campo de filiação, retirar a sua genitora do campo de filiação dos seus documentos pessoais, tanto a certidão de nascimento como o RG. Visto que, nesse caso, o judiciário entende que não há, pelo menos entendeu a decisão, que não há previsão legal nesse sentido. E, portanto, determinou-se, então, a não retirada, apenas a alteração do nome da Heloísa, o prenome, e o sobrenome referente à mãe. É algo bastante questionável, haja vista que a decisão do judiciário ela sobrepõe, então, a segurança jurídica, que, em face da própria autonomia da Heloísa, todo aquele abalo emocional e psíquico que ela sofreu diante da convivência com a genitora. Então, dessa forma, a decisão judicial privilegia, então, os limites ali impostos pela lei e refere-se, por não haver, então, previsão legal nesse sentido para a retirada do nome da mãe nos documentos pessoais de Heloísa, não seria possível. O que é bastante questionável, essa decisão judicial.
Doutora Bruna, em quais casos a lei prevê a retirada do nome da mãe do registro civil? É somente com a adoção?
A lei prevê algumas hipóteses legais, como a exemplo da adoção. Primeiro, é necessário haver ali, então, uma perda do poder familiar, nos casos escritos à lei. Com a adoção, vem a haver, então, essa retirada da genitora na filiação, então, da pessoa. Há também outras possibilidades, especificamente, como erro no registro ou eventual falsidade, a exemplo da adoção brasileira. Pode haver também um ajuizamento de uma ação negatória de paternidade ou de, até mesmo de maternidade, no sentido de que prova ali, né, que pelo histórico biológico aquela pessoa não é nem genitor e nem genitora daquela pessoa, por meio de eventual exame de DNA, entre outras hipóteses aí, que são previstas na lei.
Então, a lei, ela traz um rol taxativo ou é exemplificativo, que abre aí uma margem para algo mais subjetivo, para uma interpretação?
O fato é que a lei prevê, sim, algumas hipóteses, como essas já enumeradas aqui. No entanto, não necessariamente trata-se de um rol taxativo. É possível se sustentar uma fundamentação no sentido do direito da pessoa de se autodeterminar ali e não ter eventual genitor figurando ali nos seus documentos pessoais. Isso por haver eventual histórico de abuso, violência. E assim, se colocaria, então, num primeiro momento, o direito ali da personalidade da pessoa, da sua dignidade, acima de eventual segurança jurídica.
E, doutora Bruna, para a gente finalizar, caso algum paraibano queira retirar o nome de um dos genitores do registro civil, é possível contar com o auxílio da Defensoria Pública aqui no Estado?
Com certeza, é possível sim. A Defensoria Pública encontra-se de portas abertas a esses casos. O assistido pode comparecer aos núcleos da Defensoria Pública, tanto em João Pessoa ou Campina Grande, em Patos, em cidade da qual reside, que lá ele será bem instruído dos documentos necessários, será analisado o caso em concreto. A Defensoria Pública também ela tem um compromisso de orientar juridicamente a pessoa. Então, haverá, então, essa conversa com o assistido, uma melhor orientação, buscará, então, a análise de toda a documentação trazida e, assim, a possibilidade de ajuizar, então, uma ação para a eventual retirada aí do genitor ou até mesmo da genitora nos documentos pessoais.
Nós conversamos com a defensora pública Bruna Freitas, que atua na Vara da Infância de Patos, aqui na Paraíba, para entender mais sobre a questão da retirada da filiação no registro civil. Nós agradecemos muito pelos esclarecimentos, doutora Bruna.
Muito obrigada, eu que agradeço.
Voltamos aos estúdios.
6:55. Obrigado, Vanessa, pelas informações. Olha, pessoal, tem informação nova aqui atualizada chegando da Polícia Rodoviária Federal sobre esse acidente, né, Oswaldo, que aconteceu ali na BR-101. Conta pra gente qual que é a atualização é essa, Oswaldo.
Pois é, como você disse, é um acidente que aconteceu hoje de 3:30 da manhã entre dois caminhões, né, lá por volta ali de Caporã, no quilômetro 116. E, no caso, esse acidente provocou a interdição da via. Agora, atualizando, a interdição continua, mas há um pequeno espaço que dá para os carros de passeios podem passar. infelizmente, caminhões e ônibus, no caso uhum. coletivos, não podem participar. Então, nesse momento, está um engarrafamento de cerca de 3 quilômetros. Portanto, você que está indo para Recife, evite pegar a BR-101 e ir para Recife, aguarde um pouco. Isso. Ou então consiga uma
rota alternativa. Uma rota
alternativa, porque a interdição continua, apenas um pequeno espaço muito lento para carros de passeios, no caso caminhões e ônibus não passam, continua interditada lá na altura do quilômetro de 116 em Caporã.
Muito bem, dado o recado aí para você, nosso ouvinte. Ainda nessa seara de trânsito, né, Oswaldo, vamos trazer agora informações aqui para João Pessoa, diretamente com informações enviadas pela CEMOB João Pessoa, aqui as principais vias da nossa capital. Na Avenida Hilton Souto Maior, com fluidez constante, nesse momento ali nos dois sentidos, nas imediações do Shopping Mangabeira.
E bom fluxo em ambos os sentidos na Avenida Juscelino Kubitschek, fica no bairro do Geisel.
Também, pessoal, boa fluidez em todos os acessos do cruzamento da Avenida Presidente Getúlio Vargas com a Avenida Tabajara, ali no centro da capital.
É, já na Avenida Cruz das Armas, ali nas proximidades da Feira de Oitizeiro, trânsito está fluindo bem em ambos os sentidos.
Muito bem, essas são informações do trânsito, né, enviadas pela CEMOB de João Pessoa. São 6h57. Vamos fazer mais um intervalo aqui no Jornal Estadual. Em instantes, a gente volta com mais informação.
Jornal Estadual. Volta já.
ZYC 996-105,5. Tabajara FM. João Pessoa, Paraíba.
Tem pizzaria que quer agradar todo mundo. A autêntica pizza da Lambreta, não. Tem gente que reclama porque o pedido é no balcão. Tem gente que acha o ambiente simples demais. Tem gente que simplesmente diz:
I don't like it.
E tudo bem, porque desde 2020, a autêntica faz pizza para quem valoriza pizza de verdade, não unanimidade. Autêntica pizza da Lambreta, não agradando todo mundo desde 2020. Autêntica.
Alô, ouvintes da Tabajara, eu sou Gil de Rosa.
Eu sou Marta Nascimento.
Eu sou Natália Belar e a minha música toca aqui.
Tabajara FM 105,5. Estamos de volta com o Jornal Estadual.
6h59. Já estamos de volta com o Jornal Estadual aqui pela Rádio Tabajara 105.5 FM nessa manhã de terça-feira, 28 de julho de 2026. Já agradecendo demais a sua audiência, a sua companhia nessa manhã e reforçando aqui o convite para que você continue sintonizado, participando e também interagindo com a gente pelo WhatsApp, né? Você pode deixar a sua mensagem, o seu áudio no nosso WhatsApp. O número é o 98128-1055. Deixe aí a sua interação, porque a gente gosta demais desse contato com todos os ouvintes. 7h, vamos iniciar agora, né, Oswaldo, a nossa primeira faixa de entrevista dessa manhã.
Pois é, Francisco, ouvintes, nossa entrevista agora é sobre a saúde mental no ambiente de trabalho. Esse tema ganhou ainda mais atenção com a atualização da norma regulamentadora, a NR1, que obriga as empresas a gerenciar os riscos psicossociais.
Pois é, Oswaldo, e para explicar como esses fatores afetam os trabalhadores e também o que pode ser feito para promover um ambiente mais saudável, a gente conversa agora com o psicólogo Samuel Flo, que já está em linha, conectado com a gente nessa manhã. Olá, doutor Samuel, bom dia, muito bem-vindo à Rádio Tabajara.
Bom dia, Oswaldo, bom dia, Francisco. Primeiramente, é um prazer muito estar aqui, né, falar sobre esse assunto extremamente importante para as empresas e trabalhadores.
Ô Samuel, por que a saúde mental no ambiente de trabalho merece tanta atenção hoje em dia?
Porque a saúde mental, ela é algo extremamente especial desde a pandemia. Onde a saúde mental não era vista como algo importante, hoje ela é vista como algo de extrema necessidade. Após a pandemia, nós tivemos aí um aumento de adoecimentos, de transtornos laudados e de afastamentos do INSS. Crise de pânico, transtornos de ansiedade generalizada, burnout, transtornos de depressão, entre outros. Após esse aumento alarmante, hoje os dados são de um aumento de 67% desde a pandemia de adoecimentos, e lembrando que nós somos o país da América do Sul com níveis mais altos de ansiedade e depressão. Então hoje o Brasil ele está no top 3 mundial de saúde mental, não do ponto positivo, mas sim do ponto negativo. Então o Ministério do Trabalho, junto com os sindicatos das empresas e de trabalhos, olhando para essa defasagem tão grande de aumento de adoecimento, criaram uma ideia de como se fosse uma constituição das normas regulamentadoras e implementaram a saúde mental no local de trabalho, onde a gente via números alarmantes de afastamento, principalmente antigamente os afastamentos no INSS eram mais de situações físicas, né? Síndrome do túnel do carpo. Nós tínhamos também pessoas que desenvolviam hérnias de disco por conta de carregar peso, movimentos repetitivos. Porém, nos últimos 7, 8 anos, houve uma mudança nessa balança. Os afastamentos físicos diminuíram e os afastamentos mentais se sobressaíram.
Ô Samuel, quais sinais então indicam que o trabalho está afetando aí o bem-estar emocional de uma pessoa?
Perfeito. Essa sua pergunta é justamente o que todos os empregadores eles têm que se fazer, né? Aonde é que a minha empresa pode causar esse tipo de situação? De acordo com a NR1, o que a gente precisa entender é o que antes não era visto como algo adoecedor, hoje já é. Vivemos num mundo onde nós somos mutáveis, nós estamos em constante mudança e atualizações. Por exemplo, uma única mensagem, Oswaldo e Francisco, enviada sem ser num horário de trabalho, por exemplo, um colaborador tem um horário de trabalho das 8 às 5 da tarde. Se o coordenador, chefe, gerente, o enviar uma mensagem às 5h15, já está descumprindo a normativa da lei. Porque aquilo vai gerar uma sobrecarga fora do local do trabalho, onde aquele colaborador vai estar tendo que arcar com aquela demanda, ele se deslocando para casa ou estando em casa. Situações como piadas, brincadeiras, principalmente a ideia do capacitismo, que são aquelas piadas em relação a pessoas que têm laudo. Também outras situações de demandas, de sobrecarga, desvio de função, aumento de carga, mal divisão de gestão. Por exemplo, temos uma equipe com 10, mas tem 8 colaboradores que trabalham de forma reduzida, enquanto tem 2 que está sobrecarregado. Tudo isso vai ser gerado uma ideia de adoecimento. Por isso que todas as empresas precisam instalar o GRO, que é o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, e o PGR, que é o Programa Geral de Riscos. Hoje, atualmente, o Ministério do Trabalho está pausado com a ideia das multas. Houve uma liminar no Supremo Tribunal Federal de 90 dias. E nesses 90 dias que foi aumentado para as empresas se colocarem nesse padrão, elas estão ainda flutuando nessa ideia do que realmente é e do que realmente não é. Mas o que a gente vai perceber é que as empresas só vão conseguir, de fato, desenvolver isso quando as multas elas iniciarem esse processo.
Para você que ligou o rádio agora, estamos conversando com o psicólogo Samuel Flor, falando sobre saúde mental no trabalho. Ô Samuel, você no início da entrevista falou sobre burnout, né? Explique para o nosso ouvinte o que é essa síndrome, quais os sinais, sintomas, enfim, destrinche para a gente o que é a burnout.
Vamos lá. Burnout é diferente de um transtorno, porque ela se inicia com a palavra síndrome. O que é a síndrome? Síndrome é a junção de vários fatores. Quando a gente diz assim, aquela pessoa está com a síndrome, ela está com a junção de vários sintomas. Quando é um transtorno, por exemplo, da ansiedade, existe um sintoma específico da ansiedade. Quando está com depressão, o transtorno depressivo gera um sintoma específico de depressão. A síndrome de burnout, ela é causada pela junção de ansiedade, depressão, estresse, esgotamento físico e mental. É a junção. E como é que a gente consegue validar esse laudo? Quando o relato do paciente ele é colocado em prática através de avaliações psicológicas. Por exemplo, no meu caso eu sou neuropsicólogo. Eu utilizo muito de ferramentas científicas que são aceitas hoje pela a classe da ciência, que validam a aplicação de testes comportamentais, onde a gente consegue identificar esses sintomas. Porque existe, Francisco Oswaldo, existem dois sintomas. Existem os sintomas positivos, que é aquilo que a gente consegue ver, aquilo que a gente consegue identificar a olho nu, está sentindo isso e aquilo, mas existem os sintomas negativos, que são aqueles que a gente não consegue identificar a olho nu. Está acontecendo alguma coisa ali internamente, mas a gente não está conseguindo identificar. Através de testes psicológicos, a gente consegue identificar esses sintomas negativos, que é o quê? Mudança de hábito, mudança de rotina, a pessoa que gostava de praticar atividade física, porém para de praticar atividade física, a pessoa que gostava de sair, para de querer sair, começa a ter sintomas depressivos, começa a ter picos do coração acelerado, bate numa emergência achando que está infartando ou algo do tipo, o coração está tudo ok, está tudo bem, começa a ter alopécias, começa a ter dermatites, as unhas começam, a carne da unha começa a ser comida. Então é uma junção, é uma síndrome. Aquela pessoa que começa a acordar cedo para ir para o trabalho, sente aquela angústia, aquela dor no peito, dores de cabeça, enxaqueca crônica, enfim, é uma junção. E para você ter uma dimensão, pessoas, eu tenho pacientes hoje que já não estão mais nos seus locais de trabalho, mas adoeceram num nível muito alto, Oswaldo, que só de fazer o trajeto para aquele antigo trabalho, só de fazer um trajeto que seja parecido, aquela pessoa começava a somatizar os sintomas positivos. As mãos começavam a suar, ficava pálido, gelado, tremedeira, dores de cabeça, aperto no peito. Isso é a síndrome de burnout.
É muito sério, né, esse assunto. Ô Samuel, você comentou aí com relação ao GRO, né, que é o Gerenciamento de Gestão Ocupacional, e também o PGR, né, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. Esses instrumentos, né, aí voltados exatamente para garantir um ambiente mais saudável dentro das empresas. Mas aí, na prática, eu queria que o senhor comentasse, na prática, o que é que a NR1 ela obriga as empresas a fazerem, né, com relação aí a garantir esse ambiente mais saudável para todos os trabalhadores.
Então, vamos lá. A NR1, ela obriga as empresas, primeiro, a identificar. Uhum. Segundo, a avaliar. Terceiro, controlar. E quarto, monitorar. Esses riscos psicossociais, eles podem envolver diferentes profissionais e estratégias. Por exemplo, as pessoas de segurança de trabalho, elas conseguem mediar alguns assuntos. Outros assuntos, os psicólogos dentro da empresa mediam outros assuntos. Por exemplo, ambientes hostis, metas abusivas, cobranças excessivas, falta de reconhecimento, falta de autonomia, conflitos constantes, assédio moral, assédio sexual, liderança tóxica, comunicação violenta, isso, tudo isso a NR1 já coloca como uma ideação de adoecimento. Uhum. Então, o que é que as empresas têm que fazer? Primeiro, avaliar, diagnosticar, fazer um levantamento desses riscos. Como é que nós fazemos? Por exemplo, eu estou na fase final de uma avaliação de uma empresa, onde a gente utilizou primeiro os testes psicológicos. Tem um teste que a ciência ela usa em relação à avaliação de riscos psicossociais, que se chama COPSOC2. É um levantamento de 60 a 90 perguntas, onde o colaborador, de forma anônima, ele pode responder aquelas perguntas. Onde eu vou ter depois um resumo final do setor, o nível do risco, a intensidade do risco, onde é que mais causa o adoecimento. E após esse processo de avaliação, a gente faz, também pode fazer com entrevistas, através de indicadores, criamos um inventário dos riscos. Todos os riscos a gente bota aqui na mesa. Por exemplo, setor da administração está com sobrecarga, o gerente pratica assédio moral, existe uma comunicação violenta, então o setor da administração está com risco alto. Depois disso, a empresa precisa agir, porque não adianta ter teoria se não houver prática. Uhum. Quando vir o Ministério Público, através de uma fiscalização, não adianta você entregar um papel. Ah, aqui a gente fez a avaliação, aqui a gente fez, ó, tá vendo? Tem a avaliação, tem os riscos, mas o MTL vai olhar e vai dizer assim, sim, cadê a intervenção da empresa? Cadê a prática? Verdade. Aonde é que foi feita a intervenção nesse setor? Se não houver intervenção, Francisco, vai haver multa. E as multas são altíssimas. Ela varia de acordo com a quantidade de funcionários, até também a questão de quanto essa empresa arrecada. Então, ela vai fazendo multas diárias, levando até embargos de fazer aquela empresa fechar até que ela organize a ideia do PGR e a NR1. Enfim, esse é o plano de ação. Uhum. Posteriormente, temos que fazer um monitoramento. A cada 6 meses é recomendado novas avaliações naqueles setores que foram identificados riscos para fazer o monitoramento dos novos indicadores. E o PGR, ele é o documento onde fica registrado tudo isso que a gente está falando aqui agora. Então, todas as empresas, de menor a maior, isso aqui é muito importante, essa parte, porque não existe pessoas mínimas para ser feito a NR1. De acordo com a norma regulamentadora, pode ser uma empresa de uma única pessoa, um único funcionário, ela tem que obedecer a NR1. Tem que ter PGR, tem que ter GRO. Então, de um funcionário a 1.000 funcionários, a empresa tem que estar lidando com aquilo. Ah, Samuel, ouvi muito que é só o CLTs. É outra história que precisa também ser esclarecida. A NR1, ela não faz uma diferenciação de quem é CLT e de quem é PJ. Isso é muito importante, essa informação agora. Então, PJs, estagiários, prestadores de serviço, mesmo que não estão na convenção do CLT, eles entram na NR1, porque se tem ligação trabalhista, se frequenta um ambiente de trabalho, se tem o mesmo gestor que o CLT tem, um PJ tem, ele tem que também passar pelo processo de avaliação dos riscos psicossociais.
Estamos entrevistando o psicólogo Samuel Flor. Uma última pergunta, Samuel. Qual é a orientação para quem está enfrentando ansiedade, esgotamento ou outros sintomas relacionados ao trabalho e quem procurar?
Vamos lá, essa é uma pergunta muito boa, principalmente para os ouvintes que estão nos ouvindo agora. Primeira recomendação é procurar ajuda. Eu vou separar minha resposta em duas, pode ser?
Sim, sim.
Eu quero primeiro fazer uma voltada para os homens e posteriormente uma voltada para as mulheres. Porque a gente sabe que existe uma cultura, principalmente para nós homens, de uma resistência. Nós homens somos forjados numa cultura de sermos resistentes, de não falar sobre problemas, de não conversar. Por isso que quando se reúne homens, conversa sobre tudo, mesmo sobre problema. Conversa sobre futebol, sobre como é que está o trabalho, pensamentos de futuro, mas não se conversa sobre problema. Então, para os homens que estão nos ouvindo aqui nessa manhã, o que eu recomendo, se você está passando por algum desses sintomas que eu já verbalizei, procure ajuda. Não vai deixar você com menos masculinidade procurar ajuda. Isso não envergonha ninguém. Uhum. Eu estou falando assim voltado para os homens, Oswaldo Francisco, isso, porque os números são alarmantes do processo de pessoas, de homens que adoecem e não procuram ajuda. É por isso que a gente vê muitos casos de suicídio são mais masculinos do que feminino. É um dado que, se você fazer esse levantamento, você vai ver que a classe mais afetada pelo suicídio são os homens. Posteriormente vem os nossos jovens, mas são mais homens, porque eles são forjados nessa cultura de ser forte, de não ter que enfrentar problemas, de ter que confrontar tudo e a todos. Mas como é que se confronta uma doença mental? Como é que se confronta, só com o poder da masculinidade, um transtorno de ansiedade, um burnout, uma depressão? Uhum. Nós somos seres humanos, independente do sexo, frágeis. Estamos abertos a qualquer tipo de adoecimento, inclusive a pessoa que vos fala aqui. Não é porque eu estou aqui como profissional que isso me faz ter uma capa protetora de uma situação psicológica. Isso é mentira. Mentira. Então, para os homens que estão nos ouvindo, sentiu essas coisas, sentiu esses sintomas, procure ajuda. Se vocês tiverem um plano de saúde, procure uma psicologia posteriormente, caso haja uma necessidade de um tratamento farmacológico. procure a psiquiatria. Samuel, eu não tenho plano de saúde, procure a rede pública. Infelizmente hoje é um outro ponto, não temos muito acesso, não é muito fácil, mas temos. Vamos primeiro a um postinho do bairro, pegar uma intervenção para ir, para entrar na regulamentação. Temos o CAPS, temos alguns pontos. Samuel, eu estou em um surto psicótico. Temos o PASME, que fica ali no Trauminha. Lá é um pronto atendimento de saúde mental. Uhum. Lá as pessoas são tratadas quando chegam em emergência. Então você pode procurar esses centros. E para as mulheres, elas são os números maiores de afastamento, porque elas são a mão de obra maior que tem, né? Existem mais mulheres no mundo do que homens. E as mulheres, elas frequentam os ambientes onde os homens não frequentam. Por exemplo, a SG são mais mulheres do que homens. Recepcionistas são mais mulheres do que homens. Parte administrativa são mais mulheres do que homens. E nessas partes que eu citei, são onde tem os maiores pontos de levantamentos de adoecimento. Porque a recepção, por exemplo, ela pega toda a carga dos clientes. Se o cliente for bom e tranquilo, ok. Mas a gente sabe que na grande maioria, os clientes que chegam nas empresas, na primeira a recepção, que é o primeiro ponto, elas vêm com as suas cargas emocionais. Então, se ela está insatisfeita com aquela empresa, ela desconta em quem? Na recepção.
É verdade.
Se ela está frustrada, se o dia não está bem, se brigou com a mulher em casa, é a recepção, é o primeiro ponto onde vai desaguar todas as dores. Então, mulheres, procurem ajuda. Eu sei que vocês são fortes, eu sei que vocês costumam conversar entre si, mas nada supera um olhar técnico e profissional de demandas psicológicas, principalmente quando envolve o local de trabalho. A gente sabe que as mulheres, elas são mais feridas, principalmente no assédio moral e no assédio sexual. E muitas mulheres têm medo, Francisco, de falar.
Sim.
Ah, o meu chefe tocou em mim, passou por mim e me alisou. As mulheres têm medo porque elas colocam um emprego, colocam sustento, colocam o pensamento nos filhos. E se eu sair do emprego, como é que fica? A gente sabe que na grande maioria estamos falando de mães solos. Né? Então, essas mães solos se submetem às situações que acontecem e não verbalizam. Mas eu quero dizer a vocês, mulheres, mães que estão me ouvindo, desde o dia 25 de maio, a NR1 ela está ativa. A NR1 veio para proteger vocês. Então, não tenham mais medo. Confrontem, conversem com o RH. Se o RH não funcionar, vão até o Ministério do Trabalho, façam a denúncia e se protejam. A NR1 não veio para proteger as empresas. Veio para proteger vocês.
Muito
Mas se
bem.
Vocês não souberem dos direitos e deveres que vocês têm, vocês acabam cedendo esse poder para as empresas. E as empresas subsidiam esse processo da NR1, tomando para si como proteção, e não para vocês.
Muito bem.
Empregados. Então,
só agradecer, viu, Samuel? Desculpa te interromper,
okay.
Porque
não,
a gente já está aqui
bem.
Com um limite de tempo, mas agradecer demais, viu, a sua presença, a sua participação, essa conversa bastante esclarecedora aqui para o nosso ouvinte. Tenho certeza que muita gente tirou dúvidas sobre esse assunto. Muito obrigado pela sua participação e até uma próxima oportunidade, viu? Tenha um bom dia.
Muito obrigado, foi um bom dia para vocês, foi muito bom estar aqui com vocês e até a próxima.
Até a próxima, muito obrigado. 7h19, vamos seguindo, Oswaldo, agora falando ainda sobre saúde, né?
Pois é, quem precisa de medicamentos de uso contínuo ou está fazendo um tratamento sobre a conta da farmácia pode pesar no orçamento da família. Por isso, Magno Oliveira traz as informações sobre como acessar medicamentos gratuitamente por meio do Sistema Único de Saúde.
Garantir o acesso a tratamentos de saúde sem pesar no bolso das famílias é a proposta do programa Farmácia Popular, que oferece remédios gratuitos a toda a população. A lista contempla mais de 40 itens para doenças como hipertensão, diabetes, colesterol alto e asma. Para detalhar como funciona o serviço, conversamos agora com Pedro Benedetti, coordenador-geral do programa Farmácia Popular. Seja bem-vindo, Pedro. Você poderia nos dizer quem tem direito a retirar esses medicamentos e se existe algum critério de renda ou basta só a receita médica?
Magno, queria dar o meu bom dia para todos os ouvintes da Rádio Tabajara e dizer para vocês o seguinte: o Farmácia Popular ele é destinado a toda a população. Não existe um critério de renda e também não é necessário estar inscrito no cadastro único ou receber algum benefício social. retirar o medicamento, o cidadão precisa ter uma receita válida e o medicamento prescrito deve fazer parte da lista que é oferecida pelo nosso programa. Portanto, não basta apenas apresentar qualquer receita, é necessário que o tratamento esteja contemplado pelo Farmácia Popular, esteja na lista das 11 doenças que o Farmácia Popular ele cobre a medicação. A proposta do programa é ampliar o acesso da população a medicamentos essenciais, especialmente para doenças crônicas, por meio de farmácias parceiras da rede privada no Brasil inteiro.
Perfeito. O senhor poderia nos dizer quais os documentos o cidadão precisa apresentar para conseguir retirar os medicamentos? E a receita, ela pode ser tanto do SUS quanto de um médico da rede privada?
O cidadão ele deve apresentar um documento oficial com foto, no qual conste o número do CPF, e uma receita médica dentro do prazo de validade, que é de 180 dias para o nosso programa. Essa receita ela pode ter sido emitida tanto por um profissional do SUS como por um médico da rede particular ou até mesmo do plano de saúde. O importante é que ela esteja válida, seja legível e contenha as informações necessárias, o nome do paciente, o medicamento que está sendo prescrito, a forma de utilização, a data e a identificação correta do profissional que fez a prescrição. A receita ela pode ser apresentada em papel ou em formato eletrônico, desde que cumpra os requisitos de validade e de assinatura digital. Como regra, a receita ela tem validade, como eu disse, de 180 dias. No caso de contraceptivos, né, no caso dos anticoncepcionais, ela é válida por 365 dias, ela é válida pelo ano todo.
Perfeito. E como a população faz para encontrar uma farmácia credenciada e quais medicamentos ou insumos estão disponíveis gratuitamente pelo programa atualmente?
Muito importante essa pergunta. As farmácias participantes do programa Farmácia Popular, elas são identificadas com um selo escrito "Aqui tem Farmácia Popular". O cidadão também pode consultar o painel de endereço disponível na página do Farmácia Popular, que fica no site do Ministério da Saúde. E lá ele vai conseguir localizar a farmácia mais próxima da casa dele, do trabalho dele, aquela farmácia que está no caminho entre a casa e o trabalho, entre a casa e a escola, entre a casa e a faculdade. Atualmente, todos os medicamentos e insumos incluídos no elenco do programa Farmácia Popular são fornecidos 100% gratuitamente. E há medicamentos para o tratamento de hipertensão, de diabetes, de asma, de osteoporose, colesterol alto, rinite, para doença de Parkinson, glaucoma, diabetes associada à doença cardiovascular e anticoncepcionais. É importante esclarecer que a gratuidade vale para todos os princípios ativos e apresentações que integram oficialmente o elenco do programa. Por isso, o cidadão deve levar a receita válida na farmácia para verificar se ela está incluída dentro do rol de medicamentos do programa Farmácia Popular.
Para finalizar, Pedro, se o paciente estiver acamado ou não puder ir pessoalmente à farmácia, como que um familiar ou um representante pode fazer a retirada desses medicamentos?
Olha, Magno, o paciente que não puder ir até a farmácia retirar sua medicação por qualquer problema, ele pode fazer isso por meio de um procurador ou de um representante legal. Esse procurador ou representante legal, ele vai levar a receita médica, ele vai levar o documento com foto dele e do paciente, e ele vai levar o documento que comprove que ele é o representante. Essa representação, ela pode ser através de uma decisão judicial, pode ser por uma procuração pública ou particular com poderes para retirar os medicamentos, e ela pode ter firma reconhecida ou ser assinada no aplicativo gov.br, também é válida. No caso dos menores de idade, pode ser apresentado um documento que comprove a responsabilidade por aquele menor. Para identificação do paciente menor, também pode ser aceita a certidão de nascimento ou RG. Portanto, o familiar não pode simplesmente comparecer com a receita. É muito importante que leve a documentação que autorize ele formalmente a retirar a medicação em nome do paciente. Isso também é válido para as fraldas geriátricas.
Muito obrigado, Pedro Benedetti, ele que é coordenador geral do programa Farmácia Popular aqui no Brasil. Magno Oliveira para o Jornal Estadual.
7:25. Obrigado, Magno, pelas informações. Pessoal, a gente segue falando aí de saúde. Vamos falar agora de uma prática que pode representar riscos, né, Oswaldo, à saúde. Uma prática que muita gente faz, que é o descongelamento de alimentos, né? Quem traz mais informações sobre isso aqui para a gente é o Juarez Diniz.
Olá, colegas da bancada e ouvintes. O descongelamento de alimentos na rotina do dia a dia, no ambiente do lar ou em estabelecimentos do segmento de comida fora de casa, pode parecer um ato bastante simples, porém é uma prática que requer a observação de alguns cuidados. Erros ao descongelar produtos como carnes e aves, por exemplo, podem favorecer a proliferação de micro-organismos e aumentar o risco de doenças transmitidas por alimentos. Nós começamos agora com a engenheira de alimentos, Patrícia Almeida, para mais informações sobre o assunto. Quais são, Patrícia, os erros mais comuns que as pessoas cometem ao descongelar carnes e outros alimentos?
Os erros mais comuns que as pessoas cometem ao descongelar carnes e outros alimentos é deixar em cima do balcão, na temperatura ambiente, isso não é adequado. Ou colocar na água, isso também não é adequado. E, por incrível que pareça, muitas pessoas também ainda colocam os alimentos no sol. Nenhum alimento deve ser exposto à radiação solar.
E qual é a forma mais segura de descongelar alimentos sem aumentar o risco de contaminação?
Uma forma mais adequada de fazer o descongelamento do alimento que você vai consumir é retirar o alimento 24 horas, pelo menos, antes e colocar na parte de baixo da geladeira, na parte de resfriamento. Na temperatura de resfriamento, os cristais vão se desmanchando de forma mais gradativa, sem comprometer a qualidade do alimento, nem de aumentar de forma brusca a temperatura, reduzindo de forma importante a probabilidade de contaminação.
É seguro recongelar um alimento que já foi descongelado?
Uma vez descongelado, o alimento sai de uma temperatura muito fria para temperaturas mais altas. Isso significa que ele vai descongelando e vai chegando a temperaturas ótimas para a proliferação de micro-organismos. O mesmo processo ocorre quando é para congelar. A temperatura gradativamente vai baixando e vai chegando em temperaturas ótimas até o congelamento final e aí parar o crescimento microbiano. Então, o congelamento não mata as bactérias. E o recongelamento, da mesma forma, não vai matar as bactérias. Então, o processo de descongelamento e recongelamento, o alimento passa mais tempo por temperatura ótimas para a proliferação de micro-organismos. O ideal é que, uma vez descongelado, o alimento seja preparado e aí sim você congela já o alimento pronto para o consumo.
Quais cuidados simples podem evitar doenças causadas por alimentos contaminados durante o preparo das refeições?
Você se planeja para você tirar o seu alimento para ser descongelado de forma adequada na refrigeração. Então, se você tem um planejamento, você sabe o que você vai tirar no dia anterior para preparar. E aí não precisa estar naquela pressa de estar fazendo o descongelamento de qualquer maneira. Você tem que ter o cuidado de não colocar para descongelar em temperatura ambiente. Ter cuidado com os utensílios que você vai usar, se também estão limpos. Utilizar utensílios diferentes para cortar, para mexer os alimentos também diferentes, e aí já evita a contaminação cruzada. E, de forma geral, adotar medidas higiênico-sanitárias em todas as etapas, desde quando o alimento chega do supermercado até ir para a nossa mesa. E aí a gente tendo esses cuidados higiênicos também vai ajudar bastante.
A nossa entrevista foi com a engenheira de alimentos, Patrícia Almeida. E voltamos aos estúdios.
7 horas 29 minutos. Obrigado, Juarez Diniz, com essas informações bem interessantes para quem usa a cozinha, né? Olha, uma notícia que é um alerta sobre um novo golpe financeiro. Criminosos estão se passando por funcionários do Tribunal de Justiça da Paraíba e do PROCON de João Pessoa para pedir transferências via Pix para realização de acordos em processo. A orientação do PROCON é de que, caso consumidores recebam esse tipo de ligação, procure a Polícia Civil para a realização de boletim de ocorrência. São 7 horas 30 minutos. É hora de intervalo.
Jornal Estadual. Volta já.
C 996-105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
A promoção Fiat há 50 anos Fã do Brasil já começou. Compre seu Fiat Argo Drive 1.0 modelo 2026 a partir de R$ 87.990 à vista ou financiado com taxa zero com entrada mais parcelas de R$ 999. Aproveite, desacelere, seu bem maior é a vida.
Olá pessoal, aqui é Júnior Cordeiro.
Eu sou Fabiola Taíde.
Olá ouvintes da Tabajara, aqui é Eduardo Brasil e minha música também toca aqui.
Tabajara FM 105,5. Estamos de volta com o Jornal Estadual.
Muito bem, são 7h31, já estamos de volta com o último bloco do nosso Jornal Estadual nessa manhã de terça-feira, 28 de julho de 2026. Já agradecendo demais a sua companhia, a sua audiência nessa manhã. Você que está sintonizado com a gente desde as 6 horas da manhã, já acompanhou muita informação de qualidade, muita prestação de serviço aqui no JE. E para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Ainda tem informação aqui para você até as 8 horas no JE. Inclusive, lembrando que você pode participar e interagir com a gente pelo WhatsApp, né? O número é o 98128-1055. Deixa lá a sua mensagem, né? O seu áudio, para que a gente possa ficar aí na mesma sintonia nessa manhã de segunda, de terça-feira. Olha eu querendo voltar a semana, Oswaldo. Hoje é terça-feira, né? 28 de julho. A gente entra agora, né, Oswaldo, em mais uma faixa de entrevista aqui no Jornal Estadual, agora falando sobre saúde, né?
Isso, a Anvisa aprovou um novo medicamento para tratar um tipo agressivo de linfoma, o non-Hodgkin, um câncer que afeta o sistema de defesa do organismo. A novidade traz uma nova opção para pacientes que não responderam aos tratamentos convencionais ou tiveram a doença de volta.
Pois é, Oswaldo, e para entender sobre o linfoma não-Hodgkin e o que a liberação do novo medicamento pode representar para os pacientes, a gente conversa agora com o médico hematologista, o doutor Alexandre Sotero, que já está em linha conectado com a gente. Olá, doutor Alexandre, muito bom dia, seja bem-vindo à Rádio Tabajara.
Muito obrigado pela oportunidade de conversar com os ouvintes da Rádio Tabajara.
Doutor Alexandre, bom dia. O que é o linfoma não-Hodgkin e quais são os principais sinais dessa doença?
O linfoma não-Hodgkin é um tumor das células brancas do sangue, os linfócitos, e que o principal sintoma é um aumento dos gânglios linfáticos. Você tem, normalmente, crescimento de tumores de massa, ou na região da virilha, na região da axila, na região do pescoço, e esses tumores de linfoma difuso de grandes células B, ele é um tumor de crescimento muito rápido. Não deve ser confundido com a íngua, que está relacionada a uma infecção. E é um crescimento de gânglio linfático que aumenta espontaneamente, sem nenhuma infecção associada. O paciente deve procurar rapidamente um médico e o diagnóstico é feito através da biópsia, da retirada daquele gânglio e a visualização pela patologia fecha o diagnóstico de linfoma.
O doutor, o linfoma ele é um tipo de câncer no sangue, né? Isso, como o senhor disse, nas células de defesa, né? Células brancas. E aí, ele sendo um tipo de câncer no sangue, como é que ele se manifesta em relação a um tumor, né? Porque ele acaba, a doença acaba gerando um tumor, né? Esse tumor, ele pode se manifestar em qualquer parte do corpo, considerando aí que se trata de um tumor gerado a partir de uma doença no sangue?
Sim, exatamente. O que é surpreendente é que, apesar dele ser muito mais comum nas regiões onde a gente tem gânglios, uhum, ele pode aparecer em qualquer lugar do corpo, inclusive até no sistema nervoso central, até uhum, no cérebro. O linfoma, ele tem uma peculiaridade de aparecer em qualquer região. E, usualmente, os linfomas, eles cursam com o que nós chamamos de sintomas B, que são febre, calafrio, sudorese, perda de peso, quer dizer, sintomas constitucionais associados. E a presença desses tumores, de crescimento desses gânglios, do acúmulo dessas células brancas chamadas de linfócitos.
Estamos conversando com o médico hematologista Alexandre Sotero, que falando aí sobre o linfoma não Hodgkin. A pronúncia é essa mesmo, né, doutor? Hodgkin.
Hodgkin. A gente tem dois tipos de linfomas. A gente separa em duas grandes famílias, o linfoma de Hodgkin e o linfoma não Hodgkin. O linfoma de Hodgkin é um linfoma que acomete mais jovens, pacientes mais jovens, e que ele vai de gânglio para gânglio. Normalmente é um linfoma, um tumor muito mais localizado e de prognóstico também muito melhor. E o linfoma não Hodgkin, usualmente, ele é uma doença que se espalha mais rapidamente. Mas alguns são de prognóstico excelente e outras são doenças realmente desafiadoras.
Ô, doutor, quais os tratamentos para a doença e o que o novo medicamento aprovado pela Anvisa tem de diferente?
Bom, esse o tratamento com esse novo medicamento, o glofitamado, é o nome científico da droga, é um tratamento particularmente interessante para um subtipo de linfoma, que é o linfoma difuso de grandes células B. Esse linfoma, ele é provavelmente o linfoma mais frequente que a gente tem na nossa população. E o que é inovador nesse tratamento é que ele cursa com a utilização de uma droga que a gente chama agente bispecífico. Ele se liga ao tumor e ao mesmo tempo ao sistema imunitário do paciente e destrói o tumor através do próprio sistema imune. É um tratamento que nós chamamos de imunoterapia. Existe uma droga já no Brasil, que a gente usava para essa doença, que é chamado epcoritamab. Só que esse tratamento com epcoritamab, ele é um tratamento contínuo. Agora a gente tem a oportunidade de usar o glofitamab, um tratamento associado a gencitabina e oxaliplatina, mas ele também pode ser associado como monoterapia isoladamente em pacientes que não respondem ao tratamento convencional como o R-CHOP. A gente tem um exemplo da presidente Dilma, que teve um linfoma difuso de grandes células B e está curada. E esse é o nosso desejo, mas a gente não consegue oferecer isso para todos os pacientes. E é justamente para aqueles pacientes que não respondem ao tratamento de primeira linha que a gente oferece esse tratamento de salvamento.
Ô, doutor Alexandre, uma dúvida que me surgiu agora é que a gente tem visto muitos casos do linfoma não Hodgkin também em pessoas jovens, né? Inclusive, eu tenho um caso na minha família de um parente com 39 anos que teve essa doença. O que é que explica esse aumento do número dos casos do linfoma em uma população mais jovem?
Bom, o linfoma, ele tem algumas peculiaridades, o linfoma difuso de grandes células, ele pode estar relacionado à imunossupressão, à queda da imunidade. Uma das doenças, por exemplo, que pode causar e aumentar o risco de desenvolvimento de linfoma não Hodgkin é o HIV, a infecção pelo HIV, paciente HIV positivo. Ele é um paciente de maior risco de desenvolvimento do linfoma difuso de grandes células. Ademais, além disso, exposição à radiação ionizante, a gente sabe, existe também risco em decorrência da exposição a tintas, a combustão ineficiente do petróleo, exposição a benzeno, a derivados do petróleo, a solventes, né? Então, a vida moderna, ela aumenta isso. É verdade que o linfoma não Hodgkin, ele aparece em pessoas jovens e até em crianças. Uhum. Agora, esse medicamento ainda é off-label para uso em crianças. Ele foi estudado em adultos, pacientes com mais de 18 anos. E crianças provavelmente vão ser beneficiadas com esse tratamento, Tem alguns estudos que estão sendo feitos em crianças também. Mas a gente pode ter, sim, a gente tem esse linfoma em pacientes mais jovens. Existe também um risco de desenvolvimento desse linfoma relacionado ao vírus da mononucleose infecciosa, o vírus do Epstein-Barr. Ele é comum na região da África, sobretudo naquela região em que você tem exposição à malária muito cedo, exposição a esse vírus Epstein-Barr, que é um vírus que pode causar imunossupressão, mas também levar ao desenvolvimento de tumores, né? Então, a imunidade baixa, ela é um dos fatores de risco de desenvolvimento de tumores.
O doutor, o senhor poderia repetir o nome desse medicamento que foi aprovado pela Anvisa? E quando é que esse remédio vai ficar acessível para a nossa população?
O nome do...